Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Notícias do Front. Com muito prazer, agradecemos a sua audiência e a sua presença. Esse episódio nosso é o número 684. Estamos muito perto do episódio número 700. Como você está? Por aqui tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque e dessa vez é um episódio especial, muito especial por alguns motivos. Primeiro, nós vamos falar de um tema bastante bacana. Feliz Safra Nova. É, moçada, nós estamos no fim de semana, nesse 29 e 30 de junho, que são os últimos dias da safra 23-24, e na segunda-feira vai ser o Réveillon da sua safra agropecuária 24-25. Portanto, feliz Ano Safra Novo, meus amigos. O que, que você vai fazer de diferente nesse próximo ano? Você vai ter 365 oportunidades de fazer melhor nessa safra que se abre. Hã? Quais são as suas metas para esse novo Ano Safra? Isso aí é o que nós vamos tratar nesse episódio. Você já sabe, mas não custa lembrar. Esse episódio vem com apoio institucional de MSD, Saúde, Reprodução e Identificação Animal, ProBif, linha de suplementação mineral, proteico, energético, rações, premixes, núcleos, enfim, uma linha completa de nutrição de pecuária de corte, Otimiza Gestão Rural, UPL, para você que procura ter uma saúde vegetal plena na sua pastagem, se o boi é gordo, o pasto é forte. Sicoob Cred Goiás, está vindo aí a safra, o plano agrícola da safra nova, infelizmente atrasado por uma bagunça do nosso governo, mas enfim, o Sicoob é uma excelente opção para você que precisa de investimentos, de recurso para esse ano safra que está se iniciando. Impasa, passei ontem por uma estrutura bastante robusta, uma fábrica nova próxima a Campo Grande, que a Impasa está executando daqui a algum tempo já em operação. Agropecuária Grande Lago, nossa casa da engorda confinada goiana, e gerente de pasto, para você que une aí ferramenta, um software, um método e consultoria para gerenciar o recurso pasto de forma plena e robusta, essa é a nossa melhor indicação. Recomendamos porque utilizamos. Dito isso, moçada, vamos diretamente para o nosso assunto, não sem antes dar um pitaco aqui sobre o mercado. O mercado vai seguindo a tendência que nós desenhamos há mais ou menos uma ou duas semanas dos dois últimos episódios. Caso você não os tenha ouvido, sugiro fortemente. A gente vai vendo um ágio de fêmea, principalmente fêmeas jovens de volta. Essa palavra ágil estava sumido na fêmea, agora ele está de volta. O criador está na ativa, a procura de animais para reprodução. A expectativa de margem para engorda dessas fêmeas já está menos efervescente. A possibilidade de redução de volume de abates é real, é presente e com perspectiva de aumento para o futuro de curto e médio prazo. Você tem uma mão invisível do ciclo pecuário bastante presente nesse momento. Nós, como eu disse, nós tivemos aí um anúncio do plano safra adiado, depois de muito tempo, um descaso do nosso governo, né, de terminar uma safra sem um anúncio do plano safra, dos recursos destinados ao plano safra seguinte. É a bagunça que está lá em Brasília. O mercado segue sua tendência, oferta em queda em vários estados. Talvez Goiás hoje é a praça mais proeminente dessa oferta em baixa, tanto de macho quanto de fêmeas. A gente vê um dólar aí que passou direto pelos 5,50 graças às desastradas falas do nosso poder executivo. A gente vê uma virada de mês com uma sazonalidade positiva para a carne no mercado interno e também uma novidade, algum respiro, ainda que pequeno, no preço de venda da exportação em dólares por tonelada. Que mais que a gente pode falar? Muitas mensagens, figurinhas, fotinhos no WhatsApp dos produtores de compradores de gado, fêmeas reposição de categorias jovens, novilhas, bezerras, gado macho, bezerro, garrote, bezerro meio sangue, vaca gorda, até marruco a turma anunciou que está abertas as compras, boi magro China, boi magro não China, dá para listar aí, eu vi em diversos grupos pecuários pessoas procurando gado de reposição, gado gordo para compra. Ofertas em queda, né? Tanto aí a gente escutou relatos essa semana de Minas Gerais, escutamos muito de Goiás, escutamos no Mato Grosso, escutamos no Pará, né? Então assim, o ciclo pecuário vai se fazendo e a tendência que nós anunciamos há mais ou menos 2 semanas, ela está em pleno curso. Terminamos a sexta-feira com as referências de São Paulo com 230 de maneira mais comum. O boi já ultrapassa os 225 no indicador, né? Nós tivemos já agora o encerramento do contrato de junho, tá certo? Esse contrato de junho abre as portas para o segundo semestre, uma vez encerrado. É isso, e no momento eu estou... Isso é uma informação bacana, uma vivência muito, muito legal que a gente teve aqui quinta e sexta-feira, fazendo um dia de campo em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. Estou em Campo Grande, na Cidade Morena. Para quem não sabe, segundo aqui o hotel onde eu estou, a Cidade Morena tem esse nome, esse apelido, por conta da poeira dos carros de boi, que ao pôr do sol, na terra vermelha, que é característica aqui da Cidade Morena, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, isso dava um colorido diferente para o pôr do sol, para o horizonte, e aí, né, a turma que apelidou de Cidade Morena, Dom Aquino, né, apelidou lá para 1800 e bolinha como Cidade Morena, por conta desse, olha só, então a pecuária, o carro de boi estava presente na raiz desse apelido carinhoso. Assim como eu chamo Goiânia como a capital internacional do piqui, aqui Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um berço do meu DNA, para quem passa aí pelas avenidas com árvores frondosas, né, na Mato Grosso, na Afonso Pena, vou ficar de férias alguns dias aqui pelo MS com a família, vou andar aqui na capital e também pelo interior, então vamos visitar aqui o nosso MS. E com muito prazer, né? Com a família aí fica melhor ainda. Bom, vou voltar ao longo da semana com fotos lá no nosso Instagram. Se você não nos conhece no Instagram, eu sugiro o nosso perfil notícias_do_front. Notícias do Front com aquele tracinho embaixo entre as palavras. Dito isso, moçada, vamos lá. Pitacos do mercado entregues. O que nós vamos sugerir para você? Você que, na verdade, tem que saber, tem que fazer uma lista aí das áreas em que você crê, uma reflexão, né? Das áreas em que você crê que precisam ser melhoradas no seu sistema de produção, na sua fazenda, na sua fábrica de ração, na sua loja agropecuária, na sua empresa de consultoria, na sua atuação como profissional, enfim, do mercado agropecuário, seja lá como você se relaciona, se você é líder de uma equipe, como que você pode melhorar nesse ano safra novo? Né? Acho que esse é um ponto bacana. E eu vou trazer para você aqui uma dica, um assunto, um tema, né? Uma área em que pode, eu acredito, que possa ser um objeto de melhoria da sua parte, independente de como e em que setor, em que elo você se posiciona na cadeia. Você pode ser um professor, inclusive, uma pessoa da pesquisa, do agro, enfim. Né? Psicologia financeira é a minha melhor sugestão para você. Eu faço esse conteúdo inspirado pelo podcast número 192 do podcast Os Sócios, do Bruno Perini e da Malu Perini, que com o Fábio Fares, a Giovanna Naia e o Felipe Spritzer fizeram um conteúdo muito bacana sobre o livro Psicologia Financeira, que é um livro do Morgan Housel, né? E citaram no mesmo conteúdo bastante vezes o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Mas o foco do podcast, fizeram bastante bate-bola entre os dois livros, mas o Morgan Housel com o seu Psicologia Financeira, A Psicologia Financeira, que eu recomendo fortemente para você. Eu já escutei esse livro, mas ainda não o li. E esse podcast traz aí um consolidado, um caldo concentrado do que essas cinco pessoas, né, que são pessoas que entendem muito, né, do mercado financeiro, que atuam em diversas frentes na área de finanças, que trouxeram aqui para a gente. É isso que eu compartilho com você. E já que psicologia financeira, educação financeira, não é algo que seja de profundo conhecimento da grande, da esmagadora maioria dos brasileiros, independente da profissão, da atuação profissional, independente, né, eu trago aqui alguns recadinhos, alguns highlights, né, alguns pontos importantes desse livro que foram discutidos nesse podcast, o episódio 192 dos Sócios, que é um podcast que eu também recomendo que você escute. Mas vamos lá, e eu, além disso, eu vou adaptar esse conteúdo, como eu costumo fazer, para a pecuária. Então vamos lá, moçada. Eu vou citar aqui diversas passagens do podcast, e aí vamos compartilhando dessa forma, ok? Muito bem, vamos começar para acabar, não é verdade? Bora lá. Primeiro, em investimentos, o tempo é muito mais valioso do que você pode imaginar. Ganhar dinheiro com investimentos tem muito mais a ver com aspectos comportamentais do que com conhecimento técnico sobre finanças. Isso é algo bastante interessante. Então, as pessoas não estão preparadas do ponto de vista comportamental, do ponto de vista psicológico, para as emoções fortes, inclusive, que se apresentam quando você lida com investimentos, com dinheiro. Principalmente nos momentos de pânico, nos momentos de queda, em que as pessoas acabam por sair de investimentos, no menor sinal de perda de dinheiro, nos investimentos que têm renda variável, né, e investimentos que, por exemplo, você comprou um gado, o gado começa a derreter de preço, as pessoas tomam, ou no mercado futuro, na bolsa, né, no BGI, no CCM, no SJC, que são os contratos futuros de boi, milho e soja, a pessoa faz ali uma posição e aí o mercado dá uma batidinha, vem um ajuste negativo, a pessoa já se desespera, realiza na baixa e muitas vezes o mercado recupera, só para citar um exemplo, né? Então os aspectos comportamentais são muito importantes. E isso é legal que eles citaram, que, por exemplo, você pega... Existem diversas histórias, tem uma história famosa nos Estados Unidos de um sujeito que era faxineiro e que investiu uma grana e deixou isso lá por anos, mesmo com uma renda muito baixa. Ele morreu, faleceu com milhões, deixando uma fortuna de milhões de dólares para a família, né, e para fins... nobres, né, de apoio aí à comunidade, e muitas vezes, e até cita, fizeram um comparativo com um sujeito formado em Harvard que quebrou e não conseguiu, né, ter nenhum êxito na caminhada financeira. E um faxineiro, sim, consegue, desde que tenha disciplina, use o tempo a seu favor e tenha um aspecto comportamental, né, de serenidade com relação aos investimentos. Uma pessoa sem conhecimento técnico de medicina não consegue operar um coração, por exemplo. Mas uma pessoa sem conhecimento técnico profundo na área de finanças, desde que esteja alinhada com comportamentos, usando o tempo a seu favor, com disciplina, né, e atuando no longo prazo, ela consegue ter êxito. Então é interessante isso, né? E o tempo é sempre citado. O longo prazo premia. Acho que isso é importante, começar cedo. Então, se você tem um filho aí entre 15 e 20 anos, principalmente aí, vamos pegar uma idade base, 20 anos, é bastante relevante que você converse com ele, assim como eu tento fazer com o meu, que para minha felicidade já começou a fazer investimentos alguns meses atrás, quando ele fez 20 anos, o João Pedro, que está hoje fazendo faculdade de agronomia, Até tenho que dar uma conversadinha com ele, como é que ele se manteve investindo depois do aporte inicial que ele fez, vendeu algumas coisas que estavam paradas em casa e colocou esse dinheiro num investimento, e foi muito bacana ver ele fazer isso. O longo prazo premia. Se você começar muito cedo, ao longo do podcast, diversos exemplos de que o longo prazo premia, né? Você repetir a mesma coisa sempre e viver com um nível de gasto, de desembolso mensal levemente abaixo do nível de renda que você tem, essa é uma receita bastante importante para você ter sucesso. Desde, obviamente, que você tenha disciplina, que é outra palavra fundamental. Eles falam muito, né, que os bilionários costumam ter cabelos brancos. Então, só para você ter uma ideia, Warren Buffett, ele tem uma fortuna de 84,5, anota aí, 84,5 bilhões de dólares, sendo que destes, 81,5 foram acumulados depois dos 65 anos do Warren Buffett. E que nos últimos 4 anos, desses 81,5, Warren Buffett acumulou 50 bi de dólar nos últimos, desculpa, nos últimos 14 anos. Não, nos últimos 4 anos, de fato, os últimos 4 anos de 2020 para cá, ele acumulou 50 bi de dólar. Então, da fortuna toda dele, né, 81,5, vamos falar em 90 e tanto por cento, foi acumulado após os 65 anos. Detalhe, ele começou aos 10 anos. Então, olha como o longo prazo é fundamental. Eles até citam: se você é um investidor médio, você nem precisa ser muito bom, mas se você é um investidor médio, porém você fica num tempo acima da média, a chance de você se dar bem no mundo dos investimentos é muito grande. E isso na pecuária é muito verdade, já que os ciclos produtivos são longos. Lógico que você pode usar a tecnologia a seu favor, como nós vimos no dia de campo da Camargo Agropecuária em Porto Murtinho, né? O ciclo produtivo é longo, mas a gente está tentando usar ferramentas, tecnologia na seleção, no melhoramento genético, tecnologias reprodutivas para encurtar esse ganho de gerações, esse ciclo produtivo que naturalmente é longo para o bovino. O longo prazo faz parte da pecuária. Então, é muito fundamental que você entenda isso. Citam também no podcast uma coisa importante que é destaque absoluto nos dias atuais de zap zap efervescente. O excesso de informações prejudica muito a tomada de decisão. Então, é muito bom você estar informado, sim, mas o excesso de informações é absolutamente danoso. O tempo médio hoje que um investidor fica em ação, com uma ação na mão, pegando aí o mercado financeiro, é de 5 meses e meio. E antigamente era de 8 anos. Então, as pessoas vêm caindo esse tempo médio de investimento. E você, com muita informação, você naturalmente vai ficar muito exposto aos ruídos de informação, né, e não aquela informação, aquele sinal, que é a diferença entre ruído e sinal. Ruído é uma informação que vem e que não tem. É uma fake, né, uma informação que não faz sentido, e o sinal é sim literalmente um sinal que o mercado dá do movimento futuro, né, para você se posicionar e ter dinheiro. Então, aquela história, o tempo é inexorável e é o único fator exponencial dos investimentos. Isso é muito verdade com os bovinos. Eles até citam um exemplo curioso, no mercado financeiro, em diversas corretoras, as benditas carteiras das viúvas. São homens que investiram dinheiro em bolsa por muito tempo, não comunicaram as suas companheiras, e esses homens, ao falecerem, isso ficou por muito tempo não descoberto, até que a família consegue descobrir. E aí as carteiras das viúvas, que ficam muito tempo paradas, usufruindo, isentas dessa loucura frenética do excesso de informações, né, acabam tendo uma posição mais serena ao decorrer do tempo e têm rentabilidades muito grandes. São carteiras não comumente, melhor dizendo, campeãs de rentabilidade, as carteiras das viúvas, esquecidas lá no longo prazo nas corretoras. E isso é porque a fórmula dos juros compostos é a mesma, ela não foi revogada há décadas. Então, se você estiver exposto por muito tempo, em algum momento da trajetória, né, financeira, e você vai estar, vai pegar bons ventos, assim como a gente tem na pecuária os ciclos de alta. Falaram também do papel da sorte e da capacidade, né? Inegável que existe sorte. Sorte, ah, mas o fulano ali teve sorte. Será? Claro que a sorte está fora do nosso controle. Sorte você não controla. Mas azar sim você pode controlar, isso foi muito bacana eles falarem, controlando com a sua gestão de risco. Uma gestão de risco comercial, uma gestão de risco de preço, que a gente tanto fala aqui no Notícias do Front, para você usar as ferramentas, usar a gestão na fazenda para ter custo de produção, usar as tendências de mercado para gerir melhor quando e em que velocidade você vender, e as ferramentas para você construir e proteger margem. Fazendo gestão de risco na pecuária, você reduz a intensidade ou a própria ocorrência dos riscos. Com isso, naturalmente, você fica exposto aos eventos de sorte. Então, fazendo gestão de risco, quando vierem os anos de baixa, você fica protegido dessa jornada negativa e, naturalmente, fica exposto à jornada positiva de preços. Lógico que isso não é muito fácil de fazer e a gente fala muito disso aqui. Você pode e deve nos acompanhar aqui ao longo do tempo, né? Mas, de fato, que a melhor forma de participar da sorte talvez seja se proteger do azar, né, com gestão de risco e continuar no jogo. Você nunca pode sair do cassino, vender a sua boiada sem fazer a reposição, porque, de fato, se a alta vier, né, você não vai ter, entre aspas, a sorte de participar, e aí você vai ver seu vizinho que se protegeu da baixa e estava estocado no momento da virada do ciclo, ele teve a, entre aspas, sorte de participar da alta, né? Então, sorte, no fundo, é trabalho, ela faz parte, não tenha dúvida, mas quanto mais você trabalha, mais você vai ter sorte. Quanto mais você trabalhar direito, mais sorte ainda você vai ter. E detalhe, você já é um grande de um sortudo, porque entre milhões de espermatozoides foi o seu que carreava 50% do DNA que está em cada célula do seu corpo que está me escutando aí. Você já é um vitorioso, basta você, né, exercer esse seu poder de vitória. Uma coisa que é importante, que foi citada, uma outra lição aqui no podcast, que a linha que separa as pessoas inspiradoramente ousadas dos estupidamente imprudentes pode ter um milímetro. Então, é muito difícil, você tem que avaliar muito, porque é uma linha tênue que separa, né, a persistência em uma ideia, a resiliência da teimosia, a persistência e resiliência numa ideia que vai dar certo, da teimosia de uma ideia que, na verdade, está errada. Então, é muito importante reflexões de constantes para avaliar a nossa jornada. A sorte, né, ainda voltando um pouco ao tema sorte, ela é nada mais é do que quando a oportunidade encontra um homem preparado. Essa frase foi falada, foi muito bacana. E minha esposa, que vale lembrar aqui, eu fiz essas anotações com a ajuda da minha esposa. Nós fomos essa semana, até fiz uma postagem no meu Instagram, viajamos para a fazenda entre segunda e quarta, nessa última semana do junho, antes de vir aqui para a terra, no meu DNA, para o MS, palestrar lá na Camargo Agropecuária, com a ajuda dela, percorrendo os 270 quilômetros entre a nossa casa em Goiânia e a fazenda, ela foi fazendo as anotações. Nós dois fomos juntos, trabalhamos juntos, foi extremamente gratificante estar junto com a minha esposa, não para passear na fazenda, mas sim para lutar, para fazer decisões, para fazer melhorias, para pensar no negócio. Nós fizemos isso juntos e ela foi, né, na ida, nós fomos escutando um podcast sobre finanças, que eu trago aqui esse caldo concentrado, e ela foi fazendo as anotações num papelzinho, das quais eu estou desfrutando e viabilizando chegar a você. Agradeço a minha companheira eterna, Alessandra Moreira Martins, veterinária, por essa ajuda aqui, esse podcast. E ela falou uma frase muito legal nesse momento, que eu trago aqui, ela está contribuindo com o podcast, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus e o trabalho. Diferentes habilidades, outro ponto muito importante para você que ganhou dinheiro na pecuária, né? Diferentes habilidades são exigidas para ficar rico e para manter-se rico. Então, se você ganhou dinheiro nos investimentos agropecuários, na sua loja agropecuária, na sua indústria, na sua fábrica de ração, enfim, na sua fazenda, você, inclusive, como empreendedor com a sua empresa é você, né? O eu-presa, né? Você é colaborador de alguma empresa, você que ganhou dinheiro, você precisa ter habilidade diferente para manter esse capital, né? Eu tenho até o exemplo que o Ronaldinho, o R9, né? O Ronaldo Fenômeno, os jogadores, a maioria dos jogadores, 90% deles, 5 anos após a aposentadoria, apesar de muitos deles terem ganhado fortunas, eles quebram. E no Brasil falta educação e psicologia financeira para todas as profissões, todas, do agro, fora do agro, médicos, advogados, farmacêuticos, engenheiros, enfim, né, todos, professores, etc. Um conceito muito bacana que foi batido é esse, né? Até por isso que a gente está falando desse tema nesse momento. Uma coisa que foi muito, muito batido lá é que para ganhar dinheiro você precisa se expor, você precisa tomar risco, você precisa comprar um gado, você precisa se candidatar a uma vaga de emprego, você precisa se expor de alguma forma. Mas para manter dinheiro a receita é humildade. E aí a turma começou a falar, talvez o grande primeiro pilar dessa prosa toda seja tempo. A palavra tempo, longo prazo, né, que isso está inexoravelmente ligado à pecuária, né, ao ciclo produtivo. A gente não cria frango que se resolve em 40 e tantos dias. A gente está no pé rachado, isso longo prazo. Então o primeiro pilar é prazo. O segundo, moçada, é ego. Falou-se muito de ego, né? Você precisa estar com a mente aberta e entender que você não é o sabichão. Você não é o bonitão da balachita, meu amigo. Você não é a última bolacha do pacote. Você precisa ter humildade e escutar os especialistas, né? Porque senão você vai fazer uma série de atitudes, como diz a Malu Perini, né? É assim que o rico fica pobre, fazendo cagada, literalmente, desculpando a palavra aí, né? Então, fiz um investimento errado, comprei um gado fria, um gado acima do que ele deveria valer posto na sua fazenda, pois é assim que o pecuarista rico fica pobre, moçada. Então você precisa, ao invés de pensar, lógico que precisa pensar em como resolver os problemas, mas tão ou mais do que isso, você poderia pensar em quem pode te ajudar a resolver esse problema que você tem aí. Isso é um racional carregado de humildade, longe do ego. 60% dos adultos do nosso país estão endividados. Isso é absurdo, mas é a nossa realidade. Então você precisa entender isso. Diferentes habilidades são necessárias, são exigidas entre ganhar dinheiro e manter-se com esse recurso sobre a sua tutela, né? Um outro ponto aqui que foi citado é o seguinte, moçada. No momento em que eu tenho alguma dificuldade da letra da Alessandra, não porque ela escreve mal, porque ela escreveu isso aqui dentro da caminhonete, como copilota, né, com o carro em trânsito entre Goiânia e Itapirapuã, Jussara. Todo mundo tem que guardar dinheiro, mesmo que você não saiba como investir esse dinheiro. Isso é uma coisa interessante, cara. Lógico que é legal você criar conhecimento e passar a buscar investimentos em que tenha uma rentabilidade mais alta. Mas se você não sabe, ainda que você não saiba como fazer isso, comece a guardar dinheiro, né? Porque na crise ninguém tem dó de ninguém. E você precisa ter um fundo de reserva, uma margem para imprevistos, né? Isso na pecuária é muito relevante nos ciclos de baixa da pecuária. Então, lógico, as pessoas tendem a começar a fazer as atitudes quando se sentem prontas, né? Como se sentem capacitadas. Isso está errado, você nunca vai estar pronto. Comece, ainda que não tenha toda a informação para executar a tarefa, mas mexa-se. O primeiro passo é sempre o mais importante. Então, guarde dinheiro e ao longo do tempo vai melhorar, vai melhorando o seu conhecimento e a sua habilidade em ter uma rentabilidade acima da média, né? Ego, moçada, voltando aqui ao ego, falaram muito sobre isso. Nunca, você às vezes quer ter um carro, né, uma fazenda, aí um brinco. Então, assim, para você, você na verdade nunca foi o seu desejo de fato ter essa caminhonete acima do nível de renda que você tem. Você, no fundo, não quer a caminhonete, você, no fundo, não quer as cercas das suas fazendas milimetricamente colocadas, pintadas, aquilo tudo, uma fazenda como se fosse uma Disneylândia, né, que gastou-se fortuna para aquilo ali tá tudo muito lindo. No fundo, você quer o respeito e admiração das pessoas. Nunca foi sobre ter fazenda com postinho pintado, foi sempre sobre ter respeito e admiração. E a sua fazenda, que você gastou horrores com um postinho pintado, eu não estou aqui defendendo fazenda estragada, não é isso não, moçada. Eu estou aqui defendendo uma fazenda que tem uma manutenção dentro de uma lógica com possibilidade financeira, com razoabilidade, né? Então nunca foi sobre ter essa fazenda brinco. Nunca foi. Foi sobre ter admiração e respeito. E as pessoas que você quer que te admirem, te respeitem, nunca vão te admirar e te respeitar em virtude da sua caminhonete linda que foi adquirida acima do seu padrão de renda, ou da sua fazenda que está cuidada de uma forma em que não tem razoabilidade financeira. Elas vão te admirar e te respeitar não pelas suas posses, mas sim pelo que de fato você é. Ninguém liga mais para suas posses do que você. Você, sim, você. Seu ego fala muito. Então, assim, isso não vai sensibilizar quem você quer buscar o respeito e admiração. O ego é o seu inimigo. Citaram esse livro. É um livro que esse eu ainda não li, não escutei. É um livro que está aqui na minha listinha. E a verdadeira riqueza, esse é outro ponto já passando aqui um adiante, é ser dono do tempo. O que é de fato ser rico? Ser rico é diferente de ter dinheiro. Tem um ditado, uma frase que eu gosto muito, esse já é um pitaco meu. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Ou seja, ser razoável é mais importante do que ser racional. Então, assim, muita atenção a isso, né? Muita atenção a quem te orienta no aspecto financeiro, aspecto das suas finanças, seja ela no aspecto fiscal, no aspecto sucessório, no aspecto tributário, no aspecto patrimonial. Olho atento a isso, você precisa de um conselheiro confiável, um trusted advisor, né? Um conselheiro de fato confiável, acho que é a melhor tradução por trusted advisor, né? Nessa área de finanças. Principalmente em finanças em que a volatilidade está muito alta, no boi gordo, né? A gente nunca teve uma volatilidade tão grande, inclusive com falta de liquidez na pecuária. Então é importante você estar atualizado com relação às finanças para suportar momentos de crise como nós estamos passando e nós estamos nesse trieiro, na verdade, desde o primeiro semestre de 2022. Isso faz muita diferença para o seu longo prazo. Até aqui eles voltaram a citar a referência do Warren Buffett, né? Warren Buffett começou com 10 anos, né, a investir, com 30 anos conseguiu o seu primeiro milhão de dólares, né? Hoje, aos 93 anos, ele tem uma fortuna, como eu disse, de 84,5 bi de dólar, sendo que 81, né, voltando ao que eu disse no início do podcast, 81,5 bi ele conseguiu ganhar acima dos seus 65 anos e desses 50 bi nos últimos 4 anos. Então, assim, o longo prazo é de fato muito importante. E aí o Bruno Perini lembrou duas frases de um consultor famoso, que inclusive eu não me recordo o nome agora, falou duas coisas sobre finanças e eu deixo aqui para você, já chegando no finalmente aqui. Não pare a composição. Ou seja, nunca pare de investir, meu amigo. E segundo, investimentos têm sim uma fórmula mágica, mas ela só funciona no longo prazo, que é a fórmula dos juros compostos, né? E só para você ter uma ideia, se você investe no S&P, o S&P, se você tiver um retorno médio, você dobra o seu capital a cada 7 anos. Então, mais uma vez, bateram aqui na racional de você abraçar o mercado, né? Pode comprar índices, se você quiser diversificar um pouco aí os seus recursos na pecuária, você pode comprar os ETFs, né? Que a gente tem aqui, inclusive tem no Boi Gordo, o ETF do Boi Gordo, que vai junto com o mercado e você investe ali por muito tempo, existe uma grande possibilidade de isso dar certo, né? Você abraçar o mercado, você não precisa ser de fato um investidor que tem rentabilidades altíssimas, né? E o Warren Buffett, por exemplo, em muitos momentos ele não bate o S&P, né? O S&P é... Então, assim, às vezes o cara quer ganhar lá, né, 50% ao ano. Meu amigo, o S&P, se você pegar os 150 anos, né, com a referência do investimento numa carteira média americana, deu 7,3% ao ano, nos últimos 20, 12% ao ano, nos últimos 10 anos, 14% ao ano. Então, calma com a sua vontade e ganância de ganhar 20, 30% ao ano com qualquer investimento, inclusive na pecuária, né? Então, assim, cuidado com essas ideias de ficar milionário da noite para o dia. Isso, de fato, não acontece. É muito melhor você abraçar o mercado, ter uma rentabilidade na média, porém estar tá exposto ao longo de um longo tempo para os momentos positivos e estar tá, ao mesmo tempo, protegido, fazendo gestão do risco para os momentos de azar. Então, se você trabalhar, você ao longo da caminhada longa, você vai ter sorte. Se você vai trabalhar certo, você vai ter muito mais sorte. Então, no fundo, é isso. E tudo isso você fazendo, né, pensando no longo prazo, tirando o ego da parada, trabalhando certo para ter sorte, trabalhando com gestão de risco para você se proteger do azar, você vai conseguir acumular riqueza com uma certeza maior, né, com uma probabilidade, melhor dizendo, maior, ainda que certeza nunca exista, né, e ganhando dinheiro, né, no fim da sua vida e desfrutando ao longo da vida, isso é importante, né? Você vai perceber que dinheiro é sim importante, mas ele é importante de fato para quem tem pouco. Porque existe o que o Bruno Perini falou dos retornos marginais decrescentes. A partir do momento em que a pessoa tem a liberdade financeira, que seja de fato dona do seu tempo, o dinheiro passa a não ser mais importante. Você percebe que as coisas que são de fato importantes na sua vida, o dinheiro não compra. Como, por exemplo, o tempo de vida e o tempo de vida com qualidade, que tem que ser executado, implementado e lutado para que exista durante a caminhada de longo prazo de acúmulo financeiro. Para que você não seja uma dessas pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só tenham dinheiro durante e no final da sua vida. Então, acho que é muito bacana porque se falou de psicologia financeira, mas mais do que isso, se falou de propósito, né? De como lidar com dinheiro. É muito importante ter dinheiro, mas é como diz a música, né? Acho que do Barão Vermelho, eu desejo que você fale para o dinheiro ao menos uma vez na sua vida, é mais ou menos isso. Acho que você lembra dessa música. Eu não vou cantar aqui, porque senão vai ser uma tragédia, né? Eu desejo que você fale ao dinheiro quem é que manda em quem. E é com essa frase dessa música do Barão Vermelho, lá da década de 80 e 90, que eu finalizo agradecendo a sua audiência, a sua paciência, aos nossas empresas, amigas, parceiras do Front, nesse episódio, né? Em especial a ProBeef, a linha de suplementos minerais proteicos, rações, a linha completa da Cargill Nutron, né, o nome forte da nutrição animal da pecuária de corte do Brasil. Eu encerro aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. É um conteúdo de finanças que eu procurei ir ao longo dele, adaptando para a nossa realidade pecuária, trazendo aqui o livro, baseado no livro A Psicologia Financeira do Morgan Housel, né, embalado, inspirado pelo episódio 192 do podcast Os Sócios, das pessoas que eu admiro muito, Malu Perini e Bruno Perini. É isso, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer, do ano R$1 por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa estar no leito de hospital nesse momento. Um agradecimento especial aos meus amigos queridos da Camajo, do Mato Grosso do Sul, lá do MS, de Porto Murtinho, que fazem um trabalho excepcional com seleção, a Galassi Nutrição Animal, ao Marcelo Almeida, da CIA Melhoramento Genético, a toda a turma de trabalho, as outras empresas, né, não tenho aqui o nome de todas, que também tiveram presentes no nosso dia de campo lá, foi fantástico, uma genética Toro Nelore Seipe de Porto Murtinho para a região, absolutamente reconheço, recomendo você do MS, que consome touros, consome genética, um trabalho fantástico feito por essa família, seu Carlos, o Marcelo, né, o João Lúcio, a Dona Lúcia, todos os primos, tios, enfim, a família reunida, foi muito bacana a gente ver, e de fato a Camajo tem duas grandes vitórias, a família consolidada e uma genética de primeira qualidade adaptada para o meio, né, um meio ambiente desafiador, lá na porta do Pantanal, lá na beira do Rio Paraguai, divisa do Brasil, do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, lá em Porto Murtinho. Você da região de Campo Grande, de todo o estado, eu recomendo você conhecer, procure no Instagram Camajo, Camajo, é a nossa melhor recomendação. Boas compras, um abraço a todos vocês, nos vemos aqui na próxima semana, fiquem todos com Deus. Vamos passear aqui pelo nosso MS, por Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, enfim, visitar o Horto Florestal aqui, que leva o nome do meu avô. Você aí que está pela Avenida Afonso Pena, pela Avenida Mato Grosso, essas árvores frondosas, tem ali incrustado o DNA da minha família. E vamos estar com vocês aqui nesse estado maravilhoso, que está sofrendo muito com as queimadas, sofrendo com uma seca histórica, muito difícil a situação do Mato Grosso do Sul, assim como é também de Roraima. E a gente vê esse nosso Brasil pecuário com um desafio bastante grande, e esse nível de oferta de gado deve, de fato, retroceder nas próximas quinzenas. Um abraço, até a próxima semana. Estaremos por aqui, se Deus nos permitir, e Ele há de permitir. Até lá!